Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live tradicional, né, no nosso canal no YouTube. Também estou entrando ao vivo aqui pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso método pente fino de identificação de plantas. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre identificação de plantas. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, sobre como, né? Poxa, queria começar a identificar planta, não sei nem por onde começar. Eu trouxe aqui uma orquídea aqui para deixar mais bonitinha a nossa. O nosso bate-papo mais colorido, o nosso bate-papo. Então, para quem está me vendo no Instagram, tá vendo bonitinho aqui, ó, que maravilha, a resolução bacana. Para quem está aqui no nosso canal no YouTube também está podendo observar essa bonita, né? Phalaenopsis. Muito bonita, né? As orquídeas são fantásticas, né? Tem um amigo que identifica muito bem as orquídeas e é um grupo apaixonante, não é? Mas muito legal, pessoal, para vocês que estão chegando agora, se vocês estão me assistindo pela primeira vez, convido vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, a clicar no sininho, ativar as notificações, acompanhar as nossas videoaulas, um conteúdo vastíssimo no nosso canal, que nós trabalhamos desde 2014, né? Então, é uma plataforma aberta de extremo valor para todos aqueles que buscam informação na área ambiental. O método pente, que é o método pente fino, né? O que eu vejo nos nossos treinamentos, nos nossos cursos presenciais, online, enfim, conversando com as pessoas, é que a maioria da galera que começa a identificar planta tem muita dificuldade em saber por onde começar. Né? Por onde, né? O que eu faço, por onde eu começo, né? A identificação de plantas. Afinal de contas, reconhecer uma espécie num país de mega biodiversidade é muito difícil, né? O Brasil possui aí coisa de 15 mil espécies, de plantas só na Mata Atlântica, né? Então, só na Mata Atlântica, né? Um grande bioma de maior biodiversidade do mundo. Nós temos aí 15 mil espécies de planta. No Brasil inteiro, nós temos aí na ordem de 45 mil espécies de plantas. É muita coisa, né? Então é meramente impossível a gente aprender, a gente, né, reconhecer todas essas espécies. Nem o Lorenzi, nem o professor Vinícius Souza, enfim, ninguém tem essa noção, ninguém, né, tem a capacidade de identificar todas as espécies do Brasil. E, porém, o que que esses profissionais, né, que os professores universitários, botânicos experientes, professor Pirani e tal, Lorenzi tem em comum uma grande capacidade de reconhecer grupos, de reconhecer famílias, né? O professor Vinícius, inclusive, ele é especialista em algumas famílias, porém ele tem uma grande visão do todo, da taxonomia de forma geral, né? Então, quer dizer, o que nós temos que aprender no método, né, de identificação de plantas é partir para o reconhecimento de grupos, tá? Então, se você está começando agora, se você quer um norte, quer um caminho, né, o que eu posso passar para vocês agora é comece a reconhecer primeiro, né, saiba a identificar os caracteres morfológicos úteis na identificação de plantas. Tipo de folha, filotaxia, tipos de estípula, glândulas, enfim, se espinhos no tronco, quais elementos, parâmetros, atributos que sejam interessantes e informativos para identificação de plantas, ou seja, que tem um caráter taxonômico. É porque às vezes as pessoas olham muito as plantas pelo jeitão, assim, pelo tamanho, pelo formato da folha. Tamanho de folha, formato, são parâmetros fracos do ponto de vista taxonômico. Por quê? Porque dentro da própria espécie, ele tem uma ampla variação morfológica. Então, um caráter morfológico é fraco taxonomicamente quando ele varia muito dentro da espécie. Então, ele não define nada, né? Então, nossa busca é por caracteres importantes para reconhecer grupos. Então, primeiro você precisa aprender quais são os caracteres morfológicos informativos, com viés taxonômico. Né? E depois, o segundo passo é conseguir aplicar esse conhecimento na taxonomia. Então, beleza, eu sei identificar tipo de folha, eu sei identificar filotaxia, eu sei identificar tipos de estípula, glândula, sei que o látex é importante e tal. Agora, como é que eu faço esse tipo de identificação? Como é que eu faço, né, para aplicar esse conhecimento na taxonomia? Eu dei o exemplo, eu partilhei um vídeo nos nossos grupos de divulgação e eu citei o exemplo da rubiácea. Né? A rubiácea é uma planta, é uma família, melhor dizendo, muito rica em espécies. Em todos os biomas brasileiros há, praticamente todos os tipos de vegetação do Brasil e do mundo existem espécies de rubiácea. E o que há em comum entre todas as espécies de rubiácea é a presença de folhas simples, opostas, com estípulas interpeciolar. Tá? Então, essas são características que unem as espécies de rubiácea. Tá? Então, o jasmim na Ásia e a batisa na Mata Atlântica, gardênia, gênero gardênia e gênero batisa, possuem folha simples, folha oposta e estípula interpeciolar. Portanto, esses são caracteres altamente informativos, são caracteres importantes para reconhecer esse grupo. Né? E assim vocês vão montando devagarzinho esse quebra-cabeça. Né? Fabi, aqui boa noite, Fabi, boa noite. Então, esse é o grande objetivo na taxonomia, o nosso método pente fino, que inclusive nós ensinamos nos nossos treinamentos presenciais, nos nossos treinamentos online, esse método preza por ensinar aos participantes, aos alunos, os caracteres morfológicos úteis na identificação de plantas, principalmente vegetativos, porque a gente sabe que quem trabalha na área ambiental não tem muito tempo de esperar uma planta florescer, frutificar, então ele coleta um ramo vegetativo, não tem jeito, né? E no mais, né? Além disso, né? Assim, aplicar esse conhecimento morfológico na taxonomia. Através da nossa chave de identificação, né, que é uma chave que, baseada em caracteres vegetativos, que permite aos participantes, né, aos alunos, a chegar nos grupos de qualquer planta existente no território nacional. Né? Então, acho que essa é a grande sacada. Por quê? Depois que vocês começam a entender esses padrões, né, entra para um segundo momento do método pente fino, que é usar a bibliografia, usar a internet a nosso favor, né? Da forma correta, da forma como tem que ser usada. Né? Um livro, qualquer livro que se preze, quando o assunto for identificação de plantas, né? Os manuais de identificação de plantas, eles possuem uma organização. As plantas não estão ali em ordem alfabética de nome científico, não. A grande maioria, a grande esmagadora maioria, dos livros possui suas espécies organizadas por ordem alfabética de famílias botânicas. Portanto, nós subentendemos que a pessoa abra um manual fotográfico, né, sabendo reconhecer, sabendo qual é a família. Então, ela coletou um ramo, eu estou aqui com essa espécie, que linda aqui. Ela é uma orquidácea. Bom, beleza. Então agora eu vou para os manuais, eu vou para a internet, eu vou por aí, por ela. Puxa, se você não sabe nada, se você não sabe nada do ramo, sabe nada, abrir um livro não vai te dar nenhuma informação. Coloque aí no chat, né? Se vocês concordam comigo ou não. Mesmo que vocês tenham flor ou fruto no ramo, se vocês não sabem nada, não sabe por onde começar, vocês não vão conseguir chegar num consenso. Essa é a grande verdade. Né? Então, é muito importante que vocês evoluam na identificação, primeiramente aprendendo a reconhecer os grupos botânicos. E eu vou além, pessoal. Aqueles que utilizam os manuais fotográficos, né? Os manuais fotográficos, como a primeira bibliografia, tem ainda mais dificuldade. Por quê? Porque identificar planta, comparando por foto, vamos lá, quero que vocês participem, mandem seus comentários, mandem suas questões. Se vocês não concordam comigo, fiquem à vontade para discordar. É muito difícil identificar planta olhando por foto. Verdade seja dita, não é? Por quê? Porque, veja, pegando como exemplo árvores brasileiras, o Lourenço apresenta lá, sei lá, um sapo glanduloso, né? Que ele fotografou no interior de São Paulo. E essa espécie, ela ocorre no Paraná, ocorre em Minas, é uma espécie relativamente ampla na Mata Atlântica, no Centro-Sul. Minas, São Paulo. Já tem até no Rio Grande do Sul, já coletei ela no Rio Grande do Sul. Mas se você for olhar uma coleta do Rio Grande do Sul de sapo glanduloso com uma coleta do sul de Minas, por exemplo, puxa, você vai falar: caramba, não é a mesma espécie. Não? Pô, né? Tem diferença, tamanho de folha, consistência. Meu, não tá batendo, né? Então, quer dizer. E aí você vai olhar no Lourenço, mas o Lourenço tem uma foto do interior, de um sapo glanduloso no interior de São Paulo, não bate, não vai bater. E aí você fala, puta, não é. E aí, puxa, e aí como você faz, né? Aí desanima, né? A botânica, ela já não é aquele ramo da biologia que chama aquela atenção dos participantes, né? Dos estudantes. Na verdade, seja dita, né? Se a gente for olhar, eu já dei aula na graduação, sei que a maioria dos alunos, né, se interessam por biologia molecular, por zoologia, por ecologia, e aí entra na botânica, né? O que vocês acham? Vocês concordam? Coloquem aí no chat se vocês concordam que na faculdade, para quem é biólogo aí, coloque, se vocês já se interessavam por botânica, já na faculdade, ou se para aqueles que trabalham com botânica, com consultoria ambiental hoje, esse gosto surgiu depois por necessidade, né, do trabalho, de uma oportunidade que surgiu e tal, mas eu posso assegurar, vamos ver o que que as pessoas acham, mas que a maior parte das vezes, biologia molecular, zoologia, ecologia chama muito mais atenção que botânica. Putz, e aí a pessoa vai lá na disciplina da faculdade, tudo. E aí começa a identificar e ter essa dificuldade, vai para o livro, e não vai, né? Não consegue, não avança e desanima, né? E desanima. A Ludmilla colocou aqui que ela adora botânica antes da graduação. Olha que bacana, então ela é parecida comigo, que eu já gostava de plantar, já gostava de ver árvore antes mesmo de entrar na biologia. Mas vejo que meus colegas não. O Edmundo colocou aqui no YouTube: fotografo, depois uso o app Google Lens. Tem sido muito útil, porém é preciso bom senso. Ah, sim. Né? Agora você pega ramos vegetativos dentro da mata, né, Edmundo? Às vezes é difícil mesmo, ele dá de N possibilidades. Né? Aqui no Instagram, hoje muitos engenheiros florestais dependem de botânicos para realizar as identificações. Com certeza, depende mesmo, né? Nos inventários florestais sempre tem que ter um botânico lá para dar o nome das plantas, né? E então, quer dizer, é muito legal. Participem, pessoal, adoro ler os comentários de vocês. Então, esse por que que as pessoas acabam desanimando, né? Porque é muito difícil, né? É muito complicado, né, esse tipo de situação, né? Porque acaba desanimando mesmo, né? O Edmundo usou o método hoje do aplicativo e correu com pleno sucesso. Depois coloca aí, Edmundo, qual espécie que você identificou para a gente. Ludmila, usando as chaves é bom. O difícil são as estruturas. Sim, pois é. Essa é outra questão que acaba desanimando, né? Porque às vezes tem algumas chaves de identificação super difíceis de usar, né? Que você logo de cara, no passo um, já fala, olha, corta a flor, vê o ovário e tudo, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Então, quer dizer, pensando nisso tudo, né? Eu acho que a gente tem uma N motivos para desanimar, né? No estudo da botânica, por conta da dificuldade. Muitas espécies pequena área, né? Então, se você vai numa live nossa, nos encontros ambientais, por exemplo, um pesquisador da UFRGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, disse que tem regiões dos Pampas que tem 30 espécies de gramíneas num metro quadrado. Chega a ter 30 espécies de gramíneas num metro quadrado. Veja só, é muita coisa, né? Muita espécie em pouco espaço. Então, você tem que ter um olhar muito treinado. Tá? E aí eu até separei aqui, né, depois eu vou mostrar para vocês, que além dos manuais fotográficos, eu coloquei alguns sites, a gente pode navegar e buscar a identificação sem abrir nenhum manual fotográfico, a verdade é essa. Né? Antes de abrir qualquer manual fotográfico, você pode buscar a identificação olhando, pesquisando na internet. Alguns anos atrás isso não existia, mas hoje a gente tem bancos de dados nacionais muito interessantes que nos ajudam bastante no processo de identificação. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Né? O Marcos colocou: passei a graduação estudando zoologia, agora apaixonei pela botânica. Estou indo em frente, que uma hora chego lá. Com certeza. A botânica é apaixonante. Eu costumo dizer, né, que quando você começa a identificar, quando você começa a chegar na identificação, você começa a dar nome às espécies, andar na rua, ver, olha, essa daqui é tal, essa aqui é tal, é bem legal mesmo, é muito bacana, né? Mas então, quer dizer, então, no método pente fino que a gente ensina, a gente inclusive está com uma oferta muito legal até às 10 horas da manhã de sexta-feira, de dia 7, que são os nossos conteúdos online para aqueles que não têm condição de participar dos nossos treinamentos presenciais com 50% de desconto, né? E é exatamente isso, para facilitar o acesso do maior número de pessoas aí que queiram estudar conosco, né, que queiram conhecer melhor o método pente fino. Abaixo do vídeo há o link para vocês conhecerem, está com uma promoção super bacana, não deixem de saber mais. Então, os três cursos nossos sobre o assunto, né? Começando na identificação de plantas, o Introdução à Taxonomia Vegetal e o curso Segredo da Identificação de Plantas, que oferece a chave de identificação nossa, né? Essa chave, ela é muito legal. Então, com esses materiais, a gente entende que a gente consegue, através de conteúdos, né, de infoconteúdos, passar todo o know-how, passar todas as ferramentas para vocês começarem a identificar as plantas no campo, né? Então, tudo de morfologia, tudo de taxonomia, nomenclatura, enfim, o método pente fino em detalhes para vocês aí fazerem bonito e se inserirem na área com informação prática mesmo, realmente, assim. A gente baseia todos os nossos conteúdos através de caracteres vegetativos, né? Porque a gente acha que a maior parte das nossas coletas para quem está no mercado de trabalho é através de materiais vegetativos, tá bem? Então, quer dizer, no método pente fino, antes da gente abrir os manuais fotográficos, por exemplo, né, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que muitos de vocês já devem conhecer o Reflora, o projeto do Reflora. Tá aqui, eu tô. Para quem tá no YouTube, para quem tá no Instagram, quiser ir lá no YouTube ver meu compartilhamento de tela, eu tô mostrando o site do Flora e Fungo do Brasil, né? O projeto Reflora. Nada mais é que um projeto de extensão super interessante, no qual praticamente todos os taxonomistas brasileiros aí trabalham alimentando essa plataforma. Então, qualquer pessoa que não esteja na academia, né, pode usufruir de um conteúdo essencialmente acadêmico, né, no qual os taxonomistas estão lá pesquisando, atualizando a morfologia, atualizando a taxonomia, nomenclatura vegetal, reconhecendo grupos, espécies, enfim, né, e deixando essa informação o máximo disponível para nós, né? E é a partir do Reflora que a gente consegue acessar isso facilmente. Então, é um projeto muito bacana. E assim, muita gente utiliza o Reflora para consultar nome, para ver se o nome bate, se o nome é válido, se não é sinônimo, se não é inválido, ok? Coloca lá o gênero, a espécie, né? Mas poucos analisam, né? Poucos utilizam esse site, essa plataforma, da forma como ela pode ser usada do ponto de vista da identificação. Então, ela é um excelente instrumento do nosso método pente fino. Então, suponhamos que vocês identificaram, por exemplo, pela nossa chave, enfim, de alguma maneira, né, o gênero, a família Alstroemeriacea, né, é uma erva Alstroemeria. Né, Alstroemeria. uma herbácea muito bonita, né? Vocês coletaram essa herbácea, por exemplo, no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica, e aí vocês colocam aqui a vegetação. Ah, eu coletei na floresta, no campo de altitude, vamos botar aqui, no campo de altitude, estou fazendo, então, recentemente, essa semana, hoje, inclusive, eu concluí um laudo em Campos de um levantamento rápido que eu fiz em Campos do Jordão, né? Visitei um trecho de vegetação de floresta ombroflamista e de floresta e de campo de altitude, né? Então, quer dizer, se eu coletasse plantas de lá, eu poderia usar dessa maneira, desse pente fino aí dentro do Reflora, para chegar em identificações, sabendo reconhecer os grupos primeiro, né? Então, percebam, a gente identifica o grupo, e aí vai para o manual fotográfico, vai para o Reflora ou outros sites, né, sabendo disso. Então, beleza, eu cheguei no grupo pela chave, a Stromeria. É uma vegetação de campo de altitude, do domínio fitogeográfico da Mata Atlântica e no estado de São Paulo, né? Toda essa base fitogeográfica a gente também oferece no curso Segredo da Identificação de Plantas, tá? Então, tudo isso está sendo bem colocado no nosso curso e através do super combo que a gente está oferecendo hoje, com data limite até amanhã, às 10 horas da manhã, ou seja, uma promoção que foi aberta hoje às 10 horas e vai ser fechada às 10 horas do dia seguinte, para vocês aproveitarem esses conteúdos. Para quem tem interesse, manda bala lá, vai no link que está abaixo do vídeo ou no link da bio, para quem está no Instagram, tá? E conheça. Bom, suponhamos que a gente coletou uma astroméria lá em Campos do Jordão, e realmente eu coletei uma astroméria. E aí, eu olhando, vi que ela era, identificando aqui pelo Reflora, eu usei o Reflora para identificar a Astromeria isabeliana, né? E aí você tem aqui, ó, no caso, são quatro espécies possíveis que ocorrem em campos de altitude do estado de São Paulo, na Mata Atlântica. Astromeria cúrnea, Astromeria foliosa, Astromeria isabeliana, Astromeria plantagenea, né? E o interessante é que tem aqui, quando tem o ícone de foto, tem as fotinhos da cicata ou da tem muitas fotos que são de materiais vivos, fotos de campo, que é muito legal, né? Então, quer dizer, o material, a distribuição geográfica, né? Informações assim bem importantes do ponto de vista específico, né? Descrições simplificadas, né? Descrição. E aí você, assim, a gente consegue, né, a gente consegue avaliar e dar uma comparada, né? Então, isso é muito legal, né? Então, às vezes, aí na descrição, porque você fala foto, puta, essa foto da cicata, né? Realmente é difícil, né? Você está com material fresco, vai comparar com material de cicata. Como que você faz? Você lê a descrição, você vai olhando, o tamanho, a distribuição do tamanho, das estruturas e tudo, e você tenta chegar num consenso. Tem o Google Imagens, né? Se vocês buscarem fontes bem confiáveis, pode ser utilizado, né? Então, essa é uma maneira, é a base, digamos assim, do nosso método pente fino, para permitir que você consiga chegar mais rapidamente na identificação, né? Então, quer dizer, dessa maneira. Percebam que nós não abrimos o livro sem antes ter uma noção de qual é o grupo que pertence. Então, agora, por exemplo, se eu for buscar em manuais específicos da flora da Mata Atlântica, etc. e tal, eu vou procurar entre quatro espécies. Isso também é importante. Então, você tem que ter uma busca direcionada. E é isso que a maioria das pessoas não fazem, né? Então, quer dizer, você tem que ter essa busca direcionada para conseguir eficientemente buscar, comparar as espécies que você, né, tem uma noção de distribuição geográfica, né? Porque, afinal de contas, se vocês forem observar, são quatro espécies que ocorrem no campo de altitude da Mata Atlântica. Se a gente tirar aqui campo de altitude, vamos ver o que que acontece. Então, são quatro espécies de Astromeria que ocorrem aqui agora só na Mata Atlântica do estado de São Paulo, já subiu para nove. Então, vejam, quatro ocorriam em campo de altitude. Agora, nove ocorrem na Mata Atlântica do estado de São Paulo. Se a gente tirar aqui Mata Atlântica, vamos ver o que acontece. Vamos ver se tem alguma que ocorre no Cerrado. Difícil, acho que não. talvez alguma ou outra, era o Modonato. Nove espécies, tá? Então, e aí, se você tirar estado de São Paulo, né, de quatro, né, que era aquela situação, passou para nove, né, sem o filtro do campo de altitude, e for qualquer um aqui, vai dar para a gente quantas espécies ocorrem no Brasil. Ah, muito mais, né? Não dá nem para contar. E o interessante, né, que tem bastante coisa mesmo, né? Pesquisadora de astroméria, professora Marta Assis, foi minha co-orientadora na iniciação científica, uma pessoa muito legal. Um grande abraço a ela. Os grupos também possuem chaves de identificação. Olha que legal, né? Então, chaves de identificação das espécies. Olha só, chave para identificação de espécies de Austromélia do Brasil. Então, para quem curte entrar numa chave de identificação, né? Que é muito gostoso também, né? A gente pegar um material fértil. Olha só, porque começa, né? Olha só, já pedindo inflorescência aqui já nos passos iniciais. Né? Para quem curte rodar uma chave de identificação, é muito bom. Manda bala, folhas cartáceas ou coriáceas, e aí sim vai indo e você vai chegar na identificação. Porque dessa maneira, né, com a chave de identificação, você consegue chegar na espécie de uma maneira muito, muito, muito eficiente. Né? Acho que esse é um ponto legal. E isso que é legal, né? Então, percebam, são materiais disponíveis de forma aberta. Imagine quanto esforço há, quanta, né, hora de estudo, de prática, de coleta, a professora Marta Assis gastou para usar, fazer essa chave de identificação utilizada para identificar todas as espécies de Austromélia que ocorrem no território nacional. Então, esse é um subproduto importantíssimo, né, dos taxonomistas, né, do trabalho dos taxonomistas. E é muito legal a gente ver que o Reflora oferece toda essa informação de uma maneira super fácil para a gente poder usar nos nossos trabalhos, né? Então, é muito legal, né, esse tipo de informação, ele é muito útil para nós. Tá aí, ó, um dado legal, né? Então, do gênero Austromeria, 40 espécies são reconhecidas pro Brasil, né? Então, a sinopse aqui para o Brasil. Então, quatro nos campos de altitude, né, do estado de São Paulo, nove para os campos, para a Mata Atlântica, né, do estado de São Paulo, 40 aceitos. E aí a gente tem aqui a distribuição de espécies pelos estados. Né, a gente percebe aqui em Minas Gerais, nos campos de altitude, campos rupestres e tal, a distribuição por região, muito legal, pelos domínios fitogeográficos. Né? Muito muito interessante aqui também, crédito ao professor Renato Melo Silva, grande figura, que falecido, professor da USP. Então, quer dizer, olha só que informação, né? Olha só quanta informação a gente obtém do Flora do Brasil, né? Um outro site, então, antes me e eu pessoalmente aqui, eu assim, quando eu vou para uma área que eu não conheço muito, eu tenho uma informação, uma base de identificação de grupos muito boa, né? Muitas horas de coleta, né? De experiência de herbário acumulada, né? Mas eu uso muito Reflora, né? Então, se eu vou para uma região que eu não coleto muito, né? Então, eu vou lá, puxa vida, né? Fui para o norte de Minas, coletei uma boraginácea, por exemplo, do gênero córdia, sei como são as córdias. O estudo, por exemplo, em Minas Gerais, né? Na Mata Atlântica, em Mata Seca, né? Estudo recente que nós fizemos. Então, eu vou aqui, eu olho, eu vou. Deve ter muitas espécies de córdia, vamos ver quanto dá. Não tem muito, não. Tem uma tricótoma aqui, ó. Então, vamos lá, beleza, né? Vou observar, vou entender qual é e tal. E assim a gente vai indo. Então, eu costumo analisar tudo isso com bastante frequência. Né? Um outro site legal é o Species Link. Né? Aqui é a gente fazer uma busca nos herbários sem sair de casa. Né? Então, de modo geral, os sites, eles são complementares. Né? Um leva o outro. Né? Porque A partir da base de dados de herbário, os taxonomistas escrevem seus artigos e tal e colocam a informação no reflora. Então, quer dizer, a informação será muito parecida. Então, se a gente for olhar aqui, a Austromélia, que é o exemplo que eu estou citando, né, no município, por exemplo, de Campos do Jordão, estado de São Paulo, né? Mudou aqui um pouco, né, o negócio. Deixa eu ver onde eu faço a busca. Filtros, registros. Ok, limpar filtros, dupla filtro. Pronto, registros, vamos ver o registros. Vai aparecer. Esses, de modo geral, são aí as espécies que estão citadas, né? Lá para. Que foram citadas no reflora, abeliana, que foi inclusive a que eu coletei, folhosa, odora. E aqui, assim, existe uma questão importante, né, no Species Link, que é o quê? É um material para ser usado? É importante a gente ver a determinação, né? Porque, por exemplo, essas determinações são da própria especialista, então a gente acredita bastante, né? Acontece que pode ter algumas situações que a determinação é feita por pessoas que não são taxonomistas no grupo, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá certo? Mas é uma coisa que a gente pode aí levar a cabo, né? Species Link, então, é o quê? Nada mais é que você fazer uma busca nos herbários sem sair de casa, né? Porque ele pega as coleções biológicas. Então, vocês vejam aqui, ó, seis coletas no herbário da Unicamp, seis coletas aqui, quatro coletas no Museu Nacional, se não me engano, no herbário de Botucatu, no Instituto Florestal, no Botânico e por aí vai, né? Então, a gente tem aí essa possibilidade. Aí, se você faz o login gratuitamente, você pode baixar, né, o material. Então, você tem uma outra lista. Então, você vai visitar uma região que você não conhece muito bem e tal, leva uma lista de espécies catalogadas para a região, né, para os municípios ali do entorno, para um parque nacional ou para uma região de unidade de conservação que existe lá no local. Você baixa uma lista de espécies, né, e a partir dessa lista de espécies você consegue, por exemplo, tendo uma experiência de identificação de grupos, que é o que a gente ensina amplamente no nosso treinamento. O nosso super combo está aí para ajudar vocês com 50% off. Vocês vão saber, começar a entender os grupos, e aí, entendendo os grupos, vocês conseguem. Isso tudo começa a fazer sentido. E depois disso aqui tudo, pessoal, é aí que, fazendo todo esse pente fino, toda essa análise bem robusta, é depois disso tudo que você chegou no grupo, que você viu as espécies de ocorrência regional, que você fez uma pré-seleção, é aí que você vai para os manuais, né? É aí que você pode ir aqui para N manuais de identificação de plantas que ocorrem por aí, outros muitos manuais importantíssimos, super legais, ervas brasileiras, enfim, né? Tem N materiais aqui que a gente pode ter, né? Que a gente pode fazer a nossa biblioteca, né? Os materiais da Taxon Brasil, que eu gosto muito, né? Livros de lá, né? Então, enfim, tanto espécies nativas como espécies exóticas, né? Então, materiais muito legais, guia de cerrado, para quem é do cerrado, né? Esse guia, por exemplo, muito bom. Então, você está identificando o grupo, identificando as espécies de ocorrência regional e tal, através dessas plataformas digitais. Se você está no cerrado, vem aqui, olha nesse livro. Possivelmente você vai conseguir chegar num consenso, né? E é assim que a gente faz o método fino. E é assim que a gente conduz a identificação de plantas. Então, a identificação, eu costumo falar muito, né? Deixa eu interromper meu compartilhamento. A identificação de plantas, ela possui método, né? Ela possui um método claro, né, para que você seja, para que você consiga chegar no seu resultado final, tá certo? O Edmundo disse aqui que ele usou na Lagoa Rodrigo de Freitas, descobriu a belíssima Angico Branco, Tataré e o Mangue Branco, vem usando esse método com êxito há um bom tempo. Maravilha, tá aí, muito bom, que legal. Bacana, pessoal. Para quem tiver mais dúvidas, comentários, sugestões ou críticas, fiquem à vontade. Então, hoje, o que eu quis passar para vocês é esse, vamos dizer assim, esse caminho mental, né? Porque, puxa vida, né? As pessoas conversam comigo e falam, Rodrigo, poxa, eu não faço a menor ideia como chega na identificação, como que faz, eu não consigo evoluir, né? Então, não vai, é difícil e tudo, porque eu sei realmente, é muito difícil mesmo, não é fácil. Agora, o que a gente pode levar e compreender é que se vocês entenderem esse caminho das pedras, as coisas começam a fazer sentido. E eu falo para os alunos também uma coisa importante, né? Existem grupos que são grupos complexos, e não seremos nós que conseguiremos dar um nome para essas espécies. Por exemplo, se eu estou aqui na Floresta Ombrófila Densa do domínio Atlântico, da Mata Atlântica, coletando ali, e coletei uma mirtace vegetativa, planta da família do araçada goiaba. É muito difícil chegar na identificação com material vegetativo. Muitas vezes, nem o taxonomista tem, digamos assim, notoriedade, ou como eu posso dizer assim, segurança para passar a identificação. Ele fica em dúvida, né? Se o taxonomista tem dúvida, imagine nós, não é? Então, acho que é muito importante nós termos esse background, né? Esse feedback. E nos nossos treinamentos a gente também deixa isso tudo muito claro, né? Até onde a gente consegue chegar, né? Uma coisa é você pegar uma mirtácea fértil e aí você vai em busca usando uma chave, uma descrição, uma flora. Agora, você pega uma mirtácea vegetativa, se for uma mírcia pubipétala que tem umas folhas gigantes, bem grossa, tá super característica, talvez vocês consigam chegar. Porém, se for uma espécie lá, folhinha miudinha, folha simples oposta, umas pontos translúcidos distribuídos por aqui e por ali, a chance de chegar na identificação da espécie é muito difícil. Mesmo que a gente faça todo esse caminho, pega, porque tem muitas espécies, né? Por exemplo, né, vou só para exemplificar aqui, eu vou compartilhar mais uma vez, né, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, para quem está no Instagram, quiser para o YouTube, à vontade, estou ao vivo lá. Por exemplo, vocês estão lá coletando, vocês coletaram uma mirtácea. Fácil saber que é mirtácea. Folha simples oposta, com glândulas translúcidas, nervura as marginais coletora muitas vezes e tal. Difícil é saber qual é, não é? Então, estou em São Paulo, na Mata Atlântica, Floresta Ombrófila Densa, por exemplo. Vou fazer esse. Então, é uma mirtácea. Deixei aqui mirtácea. Vamos ver se vai ser uma tarefa fácil. Vamos ver o que que vai dar. Então, fiz o filtro mirtácea, que ocorre em São Paulo, na Mata Atlântica e em Floresta Ombrófila Densa. Ó, já apareceu duas páginas aqui. 228 espécies. Olha só, pessoal. 228 espécies ocorrem na Mata Atlântica, espécies de mirtácea ocorrem na Mata Atlântica do estado de São Paulo, em Floresta Ombrófila Densa, tá? Então, é muito difícil chegar numa situação aqui. Aí, a gente precisa de mais informação, né? Então, no nosso treinamento, a gente também vai um pouco além. Poxa, como chegar no gênero, né? Aí não tem jeito, tem que olhar para a inflorescência, né? Então, a gente tem mais dificuldade aqui, né? Então, aqui, no caso, o Reflora não é o material útil para a identificação desses grupos grandes, porque vem muitas espécies. O que que talvez tenha que partir? Né? Talvez isso faz parte do método Pentfilter, a gente aborda isso muito com os alunos no curso, ir para uma fitossociologia, ir para uma florística mais localizada, né? Por exemplo, Mata Atlântica, vamos lá, Santos, vamos ver se vem alguma coisa, né? Aqui, ó, florística e fitossociologia em parcelas permanentes. Aí você tem que olhar aqui, por quê? Esses trabalhos mais localizados, né? Por isso, em parcelas permanentes na Mata Atlântica do Sudeste ao longo de um gradiente altitudinal. Esse aqui é o projeto Biota da Unicamp, não tem a lista de espécies nesse artigo. Mas vai ter um outro, né, que vai aparecer listagens de espécies locais, né? Então, são esses trabalhos, esses artigos, eles serão úteis para vocês verem uma listagem menor de espécies dentro dessas famílias complexas, né? E aí conseguir comparar, né, no horizonte menor. Porém, para isso fazer sentido, precisa ser um trabalho publicado numa região próxima da sua coleta, né? Relativamente próxima, porque se for muito longe, a chance de ser espécie diminui, mas é uma possibilidade, né? Então, para esses grupos maiores, essa busca mais regionalizada, né, através de artigos científicos, pode fazer sentido, tá? Mas aí depende de caso a caso, depende do grupo, depende do que você coletou e por aí vai, tá bem? Muito bom, é isso. Acho que eu espero ter trazido aí um conteúdo bacana para vocês, que eu tenha passado aí, o objetivo hoje foi passar o caminho das pedras, né? Como que nós botânicos fazemos a identificação de plantas, e se vocês perceberam, era o último, olhar foto em livro passa a ser a última etapa. Primeiro a gente identifica o grupo através de uma chave, através do nosso conhecimento. Vamos em busca das espécies de ocorrência regional para aquele grupo que eu identifiquei, faço a pré-seleção e aí sim eu posso ir para o material, para o manual fotográfico, né? No nosso treinamento, para quem se inscrever hoje com 50% de desconto no Rota da Identificação de Plantas, o nosso super combo dos nossos três conteúdos super relevantes sobre identificação de plantas, a gente passa todo esse caminho das pedras, tintim por tintim, né, para vocês chegarem nos grupos, né, para vocês chegarem no reconhecimento dos grupos. E ensinamos em detalhes esse método pente fino, para que vocês saibam o caminho das pedras, como buscar a informação, né, e assim diminui o tempo que vocês gastam identificando plantas hoje, né? Então, quer dizer, esse é o ponto. O mais importante é vocês conseguirem treinar a metodologia, o caminho, não se perderem ao longo do processo, tá? Esse é o ponto principal que eu gostaria de deixar como um ensinamento, como uma experiência para vocês, um insight para vocês nesse encontro, tá? A identificação de plantas tem uma forma de ser feita, um método a ser feito, ela não é algo caótico, né? Não, não é para ser assim, né? Então, a gente precisa. Vocês precisam organizar o pensamento, organizar o procedimento e não se perder no meio do caminho, não se desanimar, né? Porque aí, se vocês fazem um negócio meio caótico, vocês acabam desanimando. E não é para ser assim, não é mesmo, tá bem? Esse é o ponto. Bruno está colocando aqui: parabéns, Rodrigo. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Deixa o likezinho aí no vídeo. Ele disse também aqui abaixo que comprou o treinamento hoje. Adorei. Ah, que bom, Bruno. Fico feliz. Treinamento fica para você disponível, para você assistir às aulas da forma como você quiser, quantas vezes quiser. Isso é importante dizer. Tem certificado, tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook para você poder postar dúvidas, tá? Então, acho que a gente consegue oferecer um bom retorno, né? As videoaulas são muito bem preparadas, em alta resolução, principalmente a do curso Segredo da Identificação de Plantas, que a gente apresenta os caracteres e tudo mais. Então, é importante deixar isso claro. Né? Então, material muito legal, e nós estamos ofertando até às 10 horas de amanhã com 50% de desconto. Tá? Então, é para vocês aproveitarem e entrarem no final do ano preparados para as práticas botânicas, né? Então, e entrar 2023 aí preparados do ponto de vista botânico para os desafios que vêm por aí, para as novas áreas, para os laudos, diagnósticos e vistorias, né? Esse é o ponto. Tá bom, pessoal? Então, conheçam abaixo do vídeo aqui do YouTube, há o link para vocês saberem mais, adquirirem esse pacote com 50% off. Tá muito legal. Não deixem de observar as condições, conhecerem os produtos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, contato@brasilbioma.com.br. Nos chamem no direct do Instagram também, @brasilbioma. Estamos aí online para ajudar vocês, para tirar as dúvidas de vocês, né? E comecem a identificar plantas através do método pente fino. Pratiquem o método pente fino. Tenho plena certeza que, se vocês começarem a praticar através desse método, muita coisa fará sentido e vocês começarão a identificar as plantas com mais, né, confiança, que é isso que é importante, a gente se sentir seguro até onde nós conseguimos chegar. Como eu falei, uma mirtácea, uma lauráceas, uma fabácea vegetativa, às vezes a dificuldade é muito grande, né? A gente tem que até talvez buscar apoio de um especialista para ver se ele consegue chegar na identificação, né? Porque senão vai ser muito difícil, tá bem? Tá aí, pessoal, vocês têm pouco tempo para aproveitar essa promoção super especial que a gente preparou para todos aqueles que querem aprender de uma vez por todas a identificar plantas no campo através de caracteres vegetativos. Tá bem? Agradecendo a todos e todas aqui no YouTube, no Instagram, que ficaram comigo, que interagiram. Obrigado. Deixa o likezinho, né? Possivelmente eu vou me mudar ao longo da semana que vem, né? Vamos ver como que vai ficar, né? Vamos ver se vai ser possível oferecer a nossa live semanal, de quinta-feira, né? Se eu vou ter internet, vai, tá tudo muito corrido. A gente avisa vocês nas redes sociais, então vocês fiquem de olho. E não deixe também de compartilhar nossos conteúdos, né? Puxa, compartilhe com um amigo, com algum colega que gosta de botânica, que não conhece o nosso trabalho. É dessa maneira que a gente leva o nosso conteúdo adiante. A gente fica muito grato se vocês puderem compartilhar nosso conteúdo, se vocês gostarem, óbvio, se faz sentido para vocês, se faz sentido, se vocês se identificam com o conteúdo que a gente oferece, compartilhem, isso é importante, tá bom? Não deixem de conhecer aí então a rota da identificação, esse super combo super legal. É até às 10 horas de amanhã que ficará disponível, não mais do que isso. Não percam, tá bom? Boa sexta a todos, excelente final de semana e até a próxima, pessoal. Um abraço.